Quero compartilhar com vocês uma palavra que fala sobre oportunidades, ao mesmo tempo desafios. Então nós vamos falar sobre desafios e oportunidades, sobre obstáculo e autoridades. São coisas que caminham juntas, simultâneas, e a gente precisa saber como nos posicionarmos, como nos relacionar com essas coisas. Temos discernido que esse é um tempo de oportunidades. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Agora vai dar uma ajustadinha, né? Deus abençoe os irmãos lá do som. Se não fosse eles, a gente estava com problemas aqui. Então, desafios e oportunidades, obstáculos e autoridades. Esse é um tempo de oportunidades para a nossa vida. Precisamos sentir isso no espírito. Eu sei que em nossa vida cristã, muitas coisas acontecem o tempo todo, porque existem algumas coisas que já são realidades estabelecidas por Deus. Por exemplo, o tempo todo você pode obter perdão de Deus. O tempo todo você deve perdoar também aqueles que te ofendem. O tempo todo a graça de Deus está sobre a sua vida. O tempo todo o amor de Deus está sobre a sua vida. Existem muitas coisas que já estão prontas, já estão preparadas por Deus para nós, e nós podemos ter acesso a estas coisas em qualquer momento, em qualquer tempo. No entanto, no que diz respeito à nossa jornada, nossa trajetória, ao propósito de Deus, às obras que Deus quer cumprir através das nossas vidas, aos lugares onde Deus quer que estejamos, às coisas que Ele quer realizar através de nós, nós precisamos discernir os tempos e as estações de Deus. Então, nós temos sentido, já desde o começo desse ano, que esse é um tempo de oportunidades. Fala para alguém perto de você, esse é um tempo de oportunidade. Diga, você precisa discernir isso no seu coração. Amém? Quantos creem assim, um tempo de oportunidade? Oportunidade é sempre bênção, né? Aleluia. Agora, uma coisa que a gente tem aprendido também é que oportunidades sempre ocorrem simultaneamente com desafios. Deixa eu dizer de uma forma melhor. Oportunidade, na verdade, não vem com cara de oportunidade, ela vem com cara de desafio. E muitas vezes a gente inicialmente nem reconhece que é uma oportunidade. Parece um desafio. E é interessante que Deus, para nos levar onde Ele quer nos levar, Ele vai conduzindo a nossa vida assim, de desafio em desafio. Porque se não existirem desafios, nós tendemos para ficarmos acomodados, a gente tende para ficar numa nossa zona de conforto, a gente tem uma tendência para ser complacente com muitas coisas. Então, o Espírito Santo, já conhecendo a nossa vida, já conhecendo a nossa estrutura, Ele nos desafia o tempo todo. E em cada desafio tem uma oportunidade. Então fala para alguém perto de você, oportunidade sempre tem cara de desafio. Fala assim, por isso nós não podemos fugir dos desafios. Precisamos enfrentá-los. Diga, quando você decide enfrentar um desafio, então uma oportunidade começa a se desenrolar. Diga, quem vive fugindo sempre perde as oportunidades. Diga, quem vive escondido perde as oportunidades. De quem vive muito com medo ou tímido perde as oportunidades. Mas quem tem ousadia de Deus abraça as oportunidades e tem a vida levada para outros níveis, de glória em glória e de fé em fé. Então, veja, esse é um tempo de oportunidades, logo também é um tempo de desafios. E muitas vezes, quando Deus nos desafia, é como se a nossa vida começasse um novo ciclo, um novo tempo, um recomeço. Nós somos chamados para andar em novidade de vida. Você está andando com Deus, coisas acontecem, está tudo bem, de repente Deus te dá um desafio, abre portas e parece que você tem que começar tudo de novo. Não estranhe, Deus gosta de nos levar assim, de glória em glória. E muitas vezes a gente tem que aprender com o Senhor. Ou seja, aquela glória passada, as experiências passadas, embora possam marcar positivamente a nossa vida, elas não servem para hoje. Porque para hoje o que vai servir é o teu relacionamento com Deus hoje. Para hoje o que vai servir é o teu ouvido afinado com o Espírito Santo hoje. Para hoje o que vai servir é a palavra específica que Deus tem te dado hoje. Deus sempre nos fala, amém? Deus sempre nos conduz. Então o que vale para hoje é aquilo que Deus tem nos falado hoje. Por isso ele disse: pão de cada dia te darei hoje. Ou em outras palavras, Jesus nos ensinou a orar: Senhor, pão de cada dia dá-nos hoje. Todo dia tem um pão, todo dia tem um maná, todo dia tem um alimento, uma palavra de Deus específica para a sua vida. Amém, queridos? Por isso, tempo de oportunidade é um tempo de desafio, e tempos de desafio, muitas vezes, nós entramos num recomeço, num novo ciclo, e a gente precisa ouvir de Deus palavras específicas para a gente avançar, para a gente caminhar, para a gente abraçar as oportunidades, e assim a nossa vida é levada para um nível maior. É disso que eu quero compartilhar então com vocês hoje. E eu quero usar como base aquela experiência conhecida de todos nós, de Davi e Golias. Fala para o seu vizinho: você é o Davi. Bom, não tem nenhum Golias aqui. A dificuldade é o Golias. Amém? Senão alguém vai apontar para alguém grandão e falar: você é o Golias. Não, não. A dificuldade, o desafio, o obstáculo são os nossos Golias. Amém? Fala para ele de novo: você é o Davi. Vamos ler aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 22 em diante. É onde eu vou ler aqui e usar como base para o nosso texto. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 22 em diante. Você que tem a sua Bíblia, compartilhe com alguém do lado que não trouxe a Bíblia. Mas você fale para ele: só vou compartilhar esse domingo. Domingo que vem você tem que trazer a sua Bíblia. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 22 em diante. Todos acharam? Estão prontos? É a palavra de Deus para a nossa vida. Diz assim: e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pelo que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras de Davi, que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi se aproximando do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse-lhe, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu, e Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém. Até aqui, queridos. Feche os teus olhos por um momento, vamos orar, pedir graça a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos graça sobre esta palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, mais uma vez, vivifique esta palavra. Senhor, sabemos que a tua palavra, vivificada pelo poder do Espírito Santo, ela se torna vida, ela é liberdade para nós, ela é espírito e vida, e semeada em nossos corações, tem poder de nos transformar completamente. Senhor, a tua palavra é a verdade, e nós estamos abertos para recebê-la. Pelo teu Espírito, ajuda-nos a compreender todas as coisas que o Senhor quer semear nos nossos corações nesta noite. Já oramos para que a semente da tua palavra, na vida dos teus filhos aqui, produza frutos, muitos frutos para a glória do seu nome, e nos leve, Senhor, a conhecer mais ainda do teu coração, Pai. Nós oramos assim, já agradecemos em fé, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então veja, desafio é sinônimo de oportunidade. Davi subitamente se viu diante de Golias. Esse não foi o encontro planejado, nem um confronto planejado. De repente ele vai visitar os seus irmãos, a mando do pai, não foi ideia dele, ele estava apacentando algumas ovelhas do seu pai, o seu pai disse, deixa as ovelhas, ele deixou as ovelhas com alguém cuidando, né? Foi cauteloso, prudente nisso, e ele então vai ali na guerra levar o que o pai havia mandado para os seus irmãos e também para o capitão da guarda, e Deus promove algumas coisas nos momentos certos. Quando Davi chega em determinado lugar, naquele mesmo momento vem lá o filisteu, Golias, que já estava afrontando Israel fazia 40 dias. Porque Israel havia se posicionado para lutar contra os filisteus. Então, porque eles tinham esse cara grandão, quase 3 metros de altura, ele era muito forte. Os filisteus simplesmente disseram, olha, se tiver alguém aí que tenha ousadia para enfrentar o nosso campeão, mande para cá e eles vão lutar. E quem ganhar, o exército que perder vai se render ao outro. E então todos os dias, pela manhã, pela noite, aquele filisteu chegava lá e dizia, não tem ninguém para me enfrentar? Não tem ninguém que tenha coragem no meio de Israel? Cadê a coragem de vocês? Cadê o Deus de vocês? E ele estava afrontando tanto a Israel quanto ao exército. Estranhamente, todo o exército de Israel estava com medo. Ninguém queria enfrentar aquela situação. Todos eles ficavam temerosos porque enfrentar aquilo, na cabeça deles, no natural, significaria perder a vida. A situação era tanta que o rei disse assim, olha, eu vou dar grandes riquezas para quem nos livrar do opróbrio da mão desse filisteu. Ele está afrontando a gente, então a pessoa que enfrentá-lo e vencê-lo vai ganhar muitos bens. E eu dou minha filha também para casar. Não sei se ela era bonita, mas enfim. Ele falou, leva minha filha também. E a casa desta pessoa vai ser livre de impostos, o que era uma bênção. Naquele tempo, hoje também, né? Imagina você e sua casa ser livre de pagar qualquer tipo de imposto, ter isenção de tudo. Em outras palavras, o rei já não sabia o que fazer para que alguém se habilitasse a enfrentar Golias, a enfrentar aquela situação. Todo mundo, provavelmente, né? Estou usando a minha imaginação aqui, provavelmente a maioria dos soldados ali gostaria de receber a herança, a recompensa que o rei tinha prometido. E talvez um cutucava o outro e dizia, olha, você tem condições. E ele dizia, eu não, e apesar do rei ter prometido tudo isso, eu não quero morrer, é melhor ficar vivo, pobre, do que morto. Então ninguém queria enfrentar, essa era a situação. E de repente, quando Davi chega ali, exatamente naquela hora, o filisteu aparece e Davi ouviu aquelas palavras. Então não foi uma coisa planejada. De repente, Davi se viu naquela situação e algo no seu interior ficou, se indignou com aquela situação. Davi simplesmente disse, esse cara não está apenas afrontando o exército de Israel, ele está afrontando o nosso Deus. Isso é uma afronta. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que provavelmente Davi não viu aquilo como uma oportunidade num primeiro momento, como uma porta que Deus queria abrir em sua vida. Na verdade, olhando no natural, era um grande obstáculo, um grande desafio. Mas Davi não julgou aquilo com os seus olhos naturais, nem com a sua alma. Ele avaliou aquela situação com o seu espírito. Então a primeira coisa que eu quero encorajar você a meditar e a pensar e deixar que o Espírito Santo trabalhe isso na sua vida é o seguinte, quando aparecerem desafios diante da sua vida, diante dos seus olhos, não julgue isso com a sua mente ou com a sua razão apenas. É lógico que a gente sempre usa a razão, a gente sempre usa a nossa mente, a gente sempre, nós temos parâmetros para medir as coisas, mas muito além da sua razão, do seu entendimento, se você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem o seu Espírito vivo, vivificado, porque quando nós recebemos a Jesus, nós passamos a ter vida com Deus, o nosso espírito está conectado a Deus, e o Espírito de Deus habita em nosso espírito, de maneira que agora nós temos que avaliar todas as coisas, julgar todas as coisas, não com a nossa mente, mas com o nosso espírito. Fala para o seu vizinho, pese tudo com o teu espírito. Principalmente os desafios. Porque desafios e obstáculos podem ser grandes oportunidades. E a questão é essa, quando a gente pesa todas as coisas apenas com os nossos sentimentos, nós passamos a ter uma visão provavelmente pessimista da coisa. Quando a gente olha para um desafio, para um obstáculo, geralmente a gente fala, aí não tem jeito. E muita gente apenas se acomoda em pensar assim, fala, não dá, não tem como, não tem jeito, não tem condições, não tenho forças, não tenho possibilidades de seguir em frente. Porque se a gente pesar todas as coisas, olhando para as circunstâncias, se a gente pesar todas as coisas com o nosso raciocínio, então, amados, nós vamos sempre andar de uma forma natural, mas nós não fomos chamados para andar de uma forma natural. Eu e você fomos chamados para andar pela fé. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. A Bíblia fala que o justo não anda por vista, ou seja, não anda por aquilo que ele vê. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Nós andamos pela direção do Espírito de Deus em nosso coração, do Espírito de Deus em nosso espírito. De maneira que a gente não pode medir, nós não podemos pesar, nós não podemos comparar as circunstâncias de acordo com as circunstâncias, ou de acordo com os nossos sentimentos, ou de acordo com as nossas conclusões, ou de acordo com a opinião das pessoas. Não. Embora pessoas podem ter opiniões das mais diversas, e em alguns momentos é até bom ouvir opiniões, mas nós temos que pesar todas as coisas, avaliar todas as coisas, decidir todas as coisas pela direção de Deus em nosso interior. Pese todas as coisas, principalmente os desafios, com o seu espírito, não com a sua mente, não com as suas emoções, porque as nossas emoções, a nossa alma, e alma é mente, vontades, emoções, sentimentos. A nossa alma lê de uma forma. O espírito lê de outra forma. Amém? Fala para o seu vizinho, avalie tudo com o seu espírito. E siga a direção do Espírito Santo em você. Amém? Alguém pode pensar, mas será que o Espírito Santo pode me guiar? Pode e deve e quer nos guiar o tempo todo, até nos momentos, e principalmente nos momentos onde nós estamos diante de desafios, diante de obstáculos, diante de recomeços. Lembra que muitas vezes essas oportunidades que Deus nos dá, elas não têm cara de oportunidades. Às vezes, a grande oportunidade tem, na verdade, cara de problema. E é por isso que a gente não pode fugir de problema. Não podemos fugir de desafios. Coisa estranha, um exército treinado para a batalha estava com medo. Exército de Israel, exército do povo de Deus, estava com medo, estava fugindo. Cada um queria encontrar um buraco para se esconder. E uma pessoa só estava desafiando todo um exército, e já fazia tempo, e eles estavam com medo. Nós não fomos chamados para andar debaixo de um espírito de medo. Fala para o seu vizinho, Deus não te deu espírito de medo. Diga assim, Ele te deu espírito de poder. Amém? Está escrito na palavra, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de ousadia, aleluia, de moderação. Deus nos deu um espírito de poder. A Bíblia diz que o justo é ousado como um leão. Tem ousadia, tem intrepidez, porquanto é guiado, não pelas circunstâncias, mas é guiado pelo Espírito Santo. Então, essa é a primeira verdade, pese com o teu espírito, não com a tua alma. Segunda coisa, geralmente a oportunidade, como já dissemos, vem oculta no desafio. Então, quando nós decidimos enfrentar o desafio, é que a oportunidade começa a ser desenhada, começa a ser percebida diante de nós. Por isso, quem foge de desafios, geralmente perde as oportunidades da vida. Quando você encontrar alguém dizendo assim, porque sabe, eu nunca tive oportunidade, nunca me deram oportunidade, pode dizer para as pessoas, é mentira, porque em Eclesiastes 9:11 está dito o seguinte, 11:9, está dito o seguinte, que a oportunidade ocorre a todos. Deus é um Deus de oportunidades a todos. Agora, a pessoa que diz assim, nunca me deram oportunidade, provavelmente é aquela que nunca decidiu encarar desafios. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não... Entendeu? Os outros conseguem. Eu não consigo, não sei o que, que é. Fala para alguém perto de você, se quando você estiver diante de um desafio, e achar que não consegue, e achar que não pode, e achar que não tem jeito, quando você olhar para um obstáculo e falar, eu não dou conta, como diz o mineiro, diga para ele, você está certo, não tem jeito mesmo. Com a nossa força não tem jeito, mas com a força de Deus, tudo é possível ao que crê. Amém? Aleluia! Tudo é possível ao que crê. Aleluia! Porque se nós tivéssemos sido chamados para andar de uma forma natural, então tudo bem. Meça tudo pela força do seu braço. Mas a questão é que nós não fomos chamados para andar de uma forma natural. Nossa vida é sobrenatural, porque nossa vida pertence a Deus. E Ele reina, e Ele é o Senhor, e Ele pode todas as coisas. Deus simplesmente diz assim na Bíblia, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, já era. Não há quem possa impedir, não há monte, não há resistência, não há obstáculo, não há nada que seja maior do que o nosso Deus. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é algo tremendo, a respeito desse tempo de oportunidade que a gente tem que pesar em nosso espírito. No reino de Deus funciona assim, sempre que vencemos um desafio, recebemos uma recompensa. Deus é um Deus legal. Amém? Quantos creem que Deus é bom? Eu gosto que tem tantos textos na Bíblia que dizem assim, Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Porque Deus é bom, porque bom é o Senhor, porque Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem um monte de texto na Bíblia dizendo uma verdade tão simples e tão poderosa. Deus é bom. Deus é legal. Deus é recompensador. Deus é galardoador. Né? Ele, embora essa ideia de recompensa seja corrompida pela mente de muita gente, mas o fato é que, de uma forma maravilhosa e tremenda, Deus é um Deus recompensador. E no reino dele, todas as vezes que você vence um desafio, tem uma recompensa. Deus é um Deus galardoador. A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 11, versículo 7, o Jefferson pode conferir lá, não sei se é isso mesmo ou não, mas deve ser o 7. Jefferson, alguém? Jefferson foi embora, né? Não quis ouvir a pregação hoje. Está ali, está ajudando lá. A Bíblia fala que Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Pastor, mas a gente vai buscar Deus só porque Ele dá recompensa? Não. Mas pode ter certeza que quando você vai para a presença de Deus em fé, você vai encontrar um Deus que, além de tudo, é recompensador, é galardoador, é presenteador. Deus é um pai que ama fazer isso. Pode ter certeza, querido. A gente não vive pensando na recompensa. Nós amamos, de fato, eu sempre falo para os irmãos, estamos no lucro. Porque eu penso assim, eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu, já está ótimo. Já está bom. Se ele não me desse mais nada, já está, estou no lucro. Está maravilhoso, não tem problema. Mas a Bíblia diz, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, o entregou por nós, como também não nos daria, juntamente com ele, todas as coisas? Dito lá em Romanos capítulo 8, é um texto maravilhoso. A Bíblia fala que Deus, que nos deu Jesus, juntamente com Jesus, também deu todas as outras coisas que nos são necessárias, e até além, porque ele é um Deus de uma medida transbordante, né? Recalcada, sacudida e transbordante. Deus é assim. Ele faz sempre além. Faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos, cremos ou sabemos. Então, no reino de Deus, sempre quando você vence um desafio, tem uma recompensa. E Davi chegou lá e disse, espera aí, o que, é que o rei vai fazer para o homem que venceu o filisteu? Ele vai dar um monte de coisa. Aí ele perguntou de novo, o que, é que o rei vai fazer para o homem que venceu o filisteu? Ele perguntou de novo. E aí ele foi para outras pessoas. O que é que o rei vai fazer para o homem que venceu o filisteu? E eles responderam a mesma coisa. E porque Davi estava indagando, inquirindo sobre isso, logo isso chegou no ouvido do rei, dizendo, olha, tem um rapazinho aí. Né? Os historiadores, os estudiosos, dizem que Davi devia ter por volta de 20 anos quando esse episódio aconteceu. Não dá para saber ao certo, mas mais ou menos, devia ter uns 20 anos. Então, um rapaz, né, forte e tal, mas não era tão grande nem de longe como Golias. Mas aquele garotão estava perguntando lá, peraí, como é que é essa recompensa aí? Riquezas? Vai livrar de imposto? Vai casar com a filha do rei? Como é que é isso aí? E aí falaram para ele, olha, acho que alguém está interessado. O rei logo ficou sabendo, mandou chamar Davi. Fala para alguém perto de você, saiba que Deus é um Deus recompensador. Fala de novo, acontece mais ou menos assim. De repente você se vê com uma situação diante da sua vida. Às vezes ela pode parecer difícil, pode parecer uma afronta, pode parecer intimidadora, nem parece oportunidade. Você tem duas opções. Sair correndo, fingindo que não viu, entrar num buraco, correr para a caverna, entrar debaixo do cobertor, colocar o travesseiro em cima da cabeça, disfarçar. Essa é a primeira opção. Ou a segunda opção é, eu vou encarar, eu vou enfrentar, não em minha força, porque eu sei que o Senhor habita em mim, o Espírito Santo está em mim, então Ele vai fortalecer a minha vida e eu sei que Ele vai estar comigo e eu posso encarar isso. Ele não vai me deixar em nenhum momento. Vou encarar de frente. Vou olhar nos olhos desse gigante aí. Vou cortar a cabeça dele. Rapidinho. Em nome de Jesus. A escolha é nossa. Amém? Fala para o seu vizinho, escolhe a segunda, meu irmão. Glória a Deus. Então, quando você decide enfrentar e vence, recompensa. 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 Só vence quem decide enfrentar. Só vence quem encara. Só vence quem confia no Senhor, na presença dEle. Então, guarde essas verdades. Mas outra coisa que eu quero compartilhar também é a respeito do contexto de Davi. Isso aqui é muito importante, irmãos. O contexto de Davi era um contexto de obediência. Por isso que eu quero falar de desafio e oportunidade, obstáculos e autoridades. O contexto de Davi era um contexto de obediência. Davi tinha, desde a sua mocidade, desde a sua infância, provavelmente, nasceu numa família de Israel. Ele tinha temor de Deus no seu coração. E por conta desse temor de Deus, ele aprendeu a respeitar a Deus como autoridade e também aprendeu a respeitar as autoridades instituídas por Deus. Isso fica muito evidente quando a gente olha para o contexto da família de Davi. Davi respeitava o seu pai. E ele, por exemplo, na casa dele fazia o serviço que ninguém queria fazer. Fala para alguém perto de você, parece a gente. Lá na sua casa, por exemplo, ninguém quer lavar a louça. Você fala, eu lavo. É? Não tem problema. Ninguém quer ajudar a mãe ou o pai. Você fala, eu ajudo. Os irmãos não querem. Deixa comigo. Jamais você fica falando, por que eu? Por que os outros? Por que, é que eles não fazem? Porque ninguém assume aqui. Então, Davi tinha vários irmãos. Né? Eliabe, por exemplo, era o mais velho. Interessante que todos os irmãos estavam de olho nas oportunidades. E naquele contexto, uma das melhores oportunidades para os jovens, estranhamente, mas era assim, era a guerra. Porque era na guerra, na batalha, que o cara podia se destacar, ser promovido, ter status social e tudo mais. Então, a guerra é que era o negócio. Ser um soldado do rei, né? Fazer parte e tal. E para as batalhas, todas as pessoas iam considerar, eram aclamados quando voltavam. Então, na cabeça deles, natural, grande oportunidade era ser um soldado do rei e tal. Representar a nação. Agora, cuidar dos bichos de casa, ninguém queria. Essa que era a verdade. Olharam para Davi, que era o mais baixinho, novinho e tal, falaram, é você, cara, vai lá, cuida das ovelhas do pai. Mas não tem mais. Eu acho que Davi nem falou mais. Davi, diz comigo, ele foi. Ele cuidava das ovelhas do pai dele. E nesse contexto de obediência, porque a gente olha para a vida de Davi, a gente percebe o seguinte, ele era absolutamente obediente ao seu pai. O pai de Davi nem tinha muita expectativa com Davi. Isso fica muito claro quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé procurando alguém para ungir, porque Samuel tinha tido a direção de Deus de que um dos filhos de Jessé deveria ser ungido. Jessé falou, os meus filhos estão aqui. E Samuel olhou assim e falou, mas não é nenhum desses. O pai falou, então não sei o que está acontecendo. Não tem mais nenhum, Jessé. Pensou e tal, bom, tem esse, tem aquele, tem outro, tem... Falou para a mulher dele, tem mais algum, mulher? Era vários, né? Ela falou, ah, tem. Ele falou, mas não deve ser esse, não. Mandaram chamar Davi, Samuel falou, é esse. Então isso demonstra que Jessé não tinha muita expectativa com Davi, nem os irmãos, obviamente. Ele era aquele cara que foi deixado para os serviços não tão nobres. Ficava lá, cuidando do rebanho da família, olhando as ovelhas, e cuidando do rebanho, e olhando as ovelhas, e cuidando do rebanho, e olhando as ovelhas. Tinha, assim, né, bem interessante o trabalho dele, muitas coisas diferentes para fazer todos os dias, coisas maravilhosas, desafiantes, cuidando das ovelhas, e levando de manhã, trazendo de noite, cuidando das ovelhas. Mas o que eu quero demonstrar é o seguinte, que nesse caminho de obediência, acontecem as maiores oportunidades da nossa vida. Geralmente nas coisas mais simples. Quem podia imaginar que Deus iria treinar o futuro rei ali com poucas ovelhas? Quem poderia imaginar que Deus estava treinando o maior guerreiro de Israel com poucas ovelhas? No natural, o guerreiro tinha que ser treinado na guerra, nos exercícios de guerra, aprendendo a usar a lança, aprendendo a usar o escudo, aprendendo a combater, aprendendo táticas de guerra. No natural era isso. Não lá, sozinho, fazendo o serviço que ninguém queria fazer. Mas lá, Deus permitiu que ele treinasse, por exemplo, jogar pedras. Às vezes não tinha muita coisa que fazer, ele pegava umas pedrinhas e ficava jogando lá. Isso a Bíblia não diz, já é imaginação. Mas o fato é que ele treinou bastante. E aí um dia apareceu um urso. E Davi, num contexto de obediência, decidiu enfrentar esse urso. Ao redor da Judeia, naquela época, naquele contexto, tinha mato, árvores altas, tinha ursos e leões, e outros bichos também. E um dia aparece um urso para pegar a ovelha. O urso abocanhou a ovelha. Eu fico imaginando, Davi, obviamente, com menos idade, se ele tinha 20 quando venceu Golias, talvez tivesse 15 quando venceu o urso, ele olhou para aquele urso, e naquele contexto, porque ele estava em obediência ao seu pai, e estar em obediência ao seu pai e à sua família, significava estar em obediência a Deus, ele não fugiu do urso. Falou, vou dar conta desse urso aí, vou encarar ele. E foi lá, grudou no pescoço do urso, arrancou a ovelha da boca do urso e matou o urso. Depois de um tempo, aparece um leão. E aí, novamente, ele falou, vou enfrentar esse obstáculo. Vou enfrentar esse desafio. E ele mesmo fala que ele grudou na barba do leão. Pode imaginar, quem já viu o leão no zoológico ou em algum lugar, sabe que o negócio é... só por Deus, né? A boca do bicho. Você imagina um garoto agarrar na barba de um leão para tirar uma ovelha e matar o leão. Mas Davi reconhecia nessas experiências que não era ele. Era a mão de Deus que estava com ele. Era um plano de Deus que tinha na vida dele. Mas onde... o que eu quero que você grave no seu coração, onde aconteceram essas experiências? Aconteceram no lugar que a maioria das pessoas não imaginou que pudessem acontecer. Aconteceram numa tarefa que parecia uma tarefa das mais simples e sem glória, cuidar de umas poucas ovelhas da família. Mas aconteceram com alguém que obedecia o pai. Jessé mandava, Davi fazia. Tanto que quando Jessé mandou Davi deixar as ovelhas e levar a comida para os irmãos, prontamente ele atendeu. E aí depois disso, o que que acontece? Capítulo 16, nós não lemos o texto, mas esse é o contexto. É quando Samuel aparece. E Samuel então olha para os filhos de Jessé, e Deus havia dito, na casa de Jessé tem um rei, eu quero que você vá lá e unja o futuro rei de Israel. O profeta foi nessa casa, os irmãos de Davi passam sobre ele, passam na frente de Samuel e não tinha mais ninguém. E aí o pai mandou chamar o mais moço, o menorzinho, o menos provável, e Samuel então ungiu Davi, e a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele, e a partir daquele momento, o Espírito Santo apoderou-se de Davi. Coisa tremenda. A gente fica pensando, será que nós podemos nos identificar com Davi? Claro que podemos. e devemos. Porque a Bíblia fala que no Velho Testamento, vivendo ainda sob a antiga aliança, sob o antigo pacto, o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. A gente sabe que o Espírito Santo naquela aliança não era permanente, ia e vinha. Mas em algumas pessoas o Espírito de Deus era muito mais frequente, como no caso de Davi, as ações do Espírito de Deus. Hoje nós estamos na nova aliança. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele não vai e vem, ele é permanente em nós. É residente em nós. Agora, pergunta para alguém perto de você, quando o Espírito de Deus se apoderou de você? Mas eu sei que essa é uma questão, uma resposta tão pessoal, mas o que eu estou querendo dizer é que quando Davi é levado para aquela oportunidade chamada Golias, para aquele obstáculo chamado Golias, ele age não pela força da sua carne, mas ele agiu pelo Espírito de Deus. Eu e você temos a mesma possibilidade, na verdade uma possibilidade maior até por estarmos na nova aliança, de agir e de reagir, de responder e de corresponder pela ação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém, queridos? Então veja, Davi estava num contexto de obediência, obedecendo aos seus pais, e por causa desse contexto de obediência, ele tem grandes, grandes oportunidades, grandes experiências. O que eu quero dizer para você, querido, é que vale a pena ter um contexto de obediência. Vale a pena entender esse princípio. Porque não adianta a gente achar que nós temos até habilidades, ou que tenhamos até o Espírito Santo de Deus, mas sairmos fora do contexto de obediência. Quem tem o Espírito e sai fora de um contexto de obediência, acaba andando por um Espírito errado, não o Espírito de Deus. Então veja, todo desafio tem vários obstáculos, ou pelo menos um obstáculo. E todo obstáculo deve ser enfrentado por nós. Mas enfrentado em que contexto? Num contexto de obediência. Num contexto de cobertura. Num contexto sob autoridade. Com a concordância daqueles que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Vamos dar um exemplo prático. O filho que mora com os pais, está lá vivendo na casa dos pais. Por exemplo, um adolescente. E aí o adolescente fala assim, quer saber? Deus tem grandes planos na minha vida, então vou viver esses planos, mesmo que os meus pais não concordem. Está certo? Não. Porque o mesmo Deus que tem grandes planos estabeleceu paz sobre a vida dele e a única coisa que ele deve fazer é obedecer os pais. Ah, mas obedecer os pais não vai me levar para grandes coisas, para grandes experiências. E o que eu estou dizendo aqui nessa trajetória de Davi, ele nos mostra que mesmo que o contexto possa parecer absolutamente simples e não ter nenhuma glória, não ter nada grandioso, esse contexto de obediência vai nos posicionar para as melhores e maiores oportunidades da nossa vida. Porque Deus é Deus. Amém? Então, o nosso êxito frente aos obstáculos, isso vale para a família, vale para a igreja também, depende também de como nós nos relacionamos, de como nós conjugamos, de como a gente harmoniza essas duas coisas. Que duas coisas? De como a gente harmoniza a ousadia para vencer o obstáculo e a nossa relação com autoridades que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Falando, por exemplo, de uma maneira espiritual, no reino, no corpo de Cristo, uns podem ser ávidos, ser intrépidos para enfrentar os desafios, mas não se relacionam bem com a autoridade que Deus estabeleceu. O que acontece? Acabam perdendo o alvo. E essa história, esse filme, a gente já viu muitas vezes, gente com dom, gente com habilidade, gente com talento, gente com tantas coisas, tanta capacitação, a pessoa fala, eu vou fazer, porque eu tenho a direção, eu tenho isso, tenho aquilo, mas de repente Deus estabeleceu, andando junto com essa pessoa, autoridades, pais espirituais, ele não quer saber de nada, de ninguém, ele fala, eu tenho tudo que preciso, eu sou mais eu, e parte então para enfrentar o desafio, o gigante, o Golias, o mundo espiritual, de uma maneira independente. O que acontece? Frustração, derrota, cabeçada, porque esqueceu que ele tinha que harmonizar as duas coisas. É excelente, é importante essa intrepidez, essa decisão de encarar a vida, de encarar os desafios, de encarar as situações, mas também é fundamental a gente pesar o contexto em que nós estamos fazendo isso, se nós estamos em concordância com autoridades que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Por outro lado, alguns podem se relacionar muito bem com pessoas, com autoridades, no reino de Deus ou na família, mas não ter disposição nenhuma para enfrentar os problemas, os desafios e obstáculos. Imagine um filho que está lá na sua casa, vou dar um exemplo natural, para a gente depois aplicar no espiritual. O filhão está lá em casa, ele ama o pai. Papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Uma bênção vocês em minha vida. É uma bênção estar nessa casa aqui. E o pai fala, filho, então vai, arruma emprego. Não quero não. Mas eu gosto tanto dessa casa. Gosto tanto de você, papai. Eu te amo. A bênção, pai. O pai fala, bênção, meu filho. Mas vai. Eu vou não. Porque está tão gostoso aqui. Não vai. Então não adianta se relacionar bem com a autoridade sem a decisão de enfrentar obstáculo. De enfrentar o que ele precisa enfrentar. Porque, amados, ninguém pode viver da experiência dos outros. É muito bom a gente falar e usar como ilustração as experiências de outras pessoas, mas cada um de nós temos nossos desafios, cada um de nós precisa ser provado e aprovado, cada um de nós precisa ter uma fé experimentada, você precisa viver a vida, a trajetória que Deus preparou para você vencendo. Como é que a gente vai chegar lá no céu falando assim, ah, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, aleluia. Aí vem um anjo e pergunta assim para a gente, legal, você venceu o quê? É, sou mais que vencedor. Tudo bem, já disse isso, mas você venceu o quê? Então, é isso aí, eu sou mais que vencedor. Mas você venceu o quê? Então, mas eu tinha um amigo, vou te contar uma história, ele venceu, ok, seu amigo, mas você mesmo venceu o quê? Então, eu fiquei mais na teoria mesmo e tal, recebi pela fé, sabe como é que é, né? Já estava tudo vencido, sei lá. Então, é que justo naquele dia da batalha, eu tinha uma outra coisa para fazer, nem me lembro o que e tal, eu não estava presente ali na hora, mas depois me juntei na turma e aqui estou. Aí o... Talvez o anjo vai falar, olha, esse galardão aqui não é para ele não, é para o outro lá. Cada um de nós tem que vencer. Tem que enfrentar. Tem que sentir isso. O sabor de ver Deus agir na sua vida. E depois da vitória vai te dar recompensa. Amém, queridos? Mas é muito importante entender esse contexto. Uns podem ter essa intrepidez, mas se não relacionar bem com a autoridade da cabeçada. O outro pode ser bonzinho, relacionar bem, mas não tem intrepidez. Nós temos que juntar essas duas coisas. Então, alinhe-se com os que estão em autoridade sobre a sua vida e vá para cima. Amém? Fala para alguém perto de você, alinhe com as suas autoridades. E aí vai para cima. Por quê? Porque esse alinhamento nos dá respaldo, nos dá legitimidade, nos traz reconhecimento diante do céu. Espiritualmente falando, quando alguém vai enfrentar uma batalha, o mundo espiritual pergunta assim, tem legitimidade? Está habilitado para fazer isso? Ou está aí de alegre? E se o mundo espiritual responde, tem legitimidade, o próprio mundo espiritual diz, então não tem jeito, vai vencer. Entende? Porque tem respaldo de Deus. Então, o desafio nos amadurece. O desafio nos leva para outros níveis. Mas autoridades nos legitimam. Lembra isso. Fala para o seu vizinho, o desafio nos amadurece. A autoridade nos legitima. Veja o que Davi fez. Quando ele sentiu que devia enfrentar Golias, ele não foi logo, imediatamente, enfrentando Golias e falando, ah, quem é você e tal, vem cá, vou te dar uma pedrada. Não. Ele sabia que primeiro ele tinha que ser levado ao rei. Então Davi chega lá para Saul, porque Davi entende a autoridade. Ele chega para o rei e fala, rei, se preocupa não. Eu sei que a situação é séria, mas é o seguinte, vou enfrentar esse cara e vou vencer. E Saul não tinha uma fila de gente lá, dizendo, não, eu quero, manda eu e tal. Não tinha ninguém, era o único candidato. E Saul olha assim e fala, meu, não vai dar certo. Saul olhou para aquele moço e falou, olha, eu vou te explicar uma coisa, ele é um cara grandão, experimentado na guerra, ele leva uma armadura de 115 quilos, a lança dele é enorme, e não vai dar, você vai tentar enfrentar, você vai morrer, não vai ter nem graça. Eu acho que você não consegue. Mas Davi, falando pelo Espírito, preparado no seu coração, ele falou, olha, então deixa eu te contar umas coisas. Eu já venci um urso, eu já venci um leão. Sabe quem me ajudou a vencer o urso e o leão? Deus. O Senhor esteve comigo. Eu tenho experiência. E em outras palavras, Davi estava dizendo, eu estou entendendo que eu fui preparado para esse momento. Estou entendendo que Deus preparou esse lugar, que Deus preparou essa circunstância. E quando Davi, naquele ímpeto do Espírito de Deus, ele resolve ir até o rei, ele contrariou todo mundo. Inclusive os seus irmãos. Por que o irmão mais velho falou? O que você está pensando? O que você está fazendo? Você é um presunçoso. Davi falou para ele, em outras palavras, presunçoso. Não tem razão para eu fazer o que eu estou fazendo. Todo mundo está com medo, o exército inteiro, com medo de uma pessoa só. Porque, em outras palavras, a atitude de Davi julgava todos os outros. Então não se preocupe. Se o Espírito de Deus te leva a enfrentar desafios e algumas pessoas vão ficar falando, ih, não tem jeito não, vai dar certo não. Se o Espírito de Deus se move em você, não tem para ninguém, querido. Mas eu quero te dar um conselho que na verdade é um princípio. Quando você estiver diante de um desafio, não corra diretamente para o desafio, corra para a sua autoridade. Amém? Davi correu para Saul e Saul falou, olha, não tem jeito, mas... Você está dizendo que você já venceu o urso, já venceu o leão, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, vista essa armadura. E Davi vestiu a armadura de Saul. Fala para o seu vizinho, Davi vestiu a armadura de Saul. Eu já ouvi muitas pregações sobre isso, dizendo, ah, a armadura de Saul não presta, não serve, não sei o que e tal. Legal, pode até ter a sua aplicação. Mas o que eu quero destacar para você, primeiramente, é o seguinte. Quando você correr para a tua autoridade, primeiro vista a armadura da sua autoridade. Depois você pode dar a sua opinião. Amém? Fala para o seu vizinho. Primeiro vista a armadura que a tua autoridade te der. Depois você avalia e pede permissão para fazer diferente, se for o caso. Porque tem gente que vai para a autoridade, para alguém que foi estabelecido por Deus na sua vida, e a pessoa fala, olha, vai por aí. Não quero por aí não, porque eu já tenho o meu próprio jeito. Eu já tenho a minha própria armadura. Eu já tenho a minha própria forma. Eu só vim aqui te dizer que eu vou, porque eu vou, entendeu? Aí isso não acontece, né? Desculpa, acho que eu viajei agora. Então, amados... Antes de correr para o desafio, seja na vida pessoal ou seja na vida ministerial, conselho, princípio, Vá primeiro para autoridades que Deus estabeleceu na sua vida. Tem líder de célula, supervisor, pastor, enfim. Filho que está lá na casa, vá para os seus pais. Aí o filho fala, pai, olha, eu tenho um plano e tal. E o pai fala assim, filho, não. Não, pai, você não entendeu. Eu não vim aqui pedir, eu só vim aqui avisar. Então ele não se submeteu à autoridade do seu pai lá na casa. Vista primeiro a armadura que o teu pai te der. Davi vestiu. Mas Davi disse, olha, e era a armadura de Saul. Saul era um cara grandão. Agora, importante notar isso. Saul era autoridade legítima. Nos capítulos anteriores, Deus fala com o profeta, achei um homem, vai lá que ele vai ser ungido rei. Deus fala para Samuel. E Saul foi estabelecido por Deus legitimamente. Portanto, Saul era autoridade legítima. E ele era um cara grandão, porque quando foi escolhido, a Bíblia fala que ele no meio dos outros, ele era muito mais alto. Né? Davi é baixinho e tal. Talvez gordinho não. Mas Saul era um cara grandão. Obviamente, ele tinha uma armadura que não ia dar, não ia servir para Davi. Mas Davi vestiu a armadura de Saul. Ele não ficou reclamando, não, isso não serve, eu não quero, isso não presta, sou melhor, essa armadura não está com nada. Ele vestiu. Mas como era inadequado, ele falou, olha, não estou acostumado. Posso fazer do meu jeito? Saul disse, então faça. E Saul abençoou. E Saul enviou Davi. Porque Saul diz, então vai, e o Senhor seja contigo. O que aconteceria se Saul dissesse assim para Davi? Você não vai, porque eu acho que você não vai vencer o Golias, e você vai perder a batalha, e nós vamos tornar escravo dos filisteus. Então eu não permito que você vá, mas mesmo assim, Davi, por uma atitude qualquer, fala, não quero saber da sua palavra, rei, eu vou, pronto, está acabado, e vou derrubar esse grandão aí. Pergunta para o seu vizinho, que fim teria essa história? Provavelmente Davi estaria morto. Por quê? Puxa, ele tinha a intrepidez, ele tinha capacidade, ele tinha até a direção certa, mas não tinha cobertura. Você entende, querido? Deus faz tudo por princípios. Deus faz tudo com verdades que ele estabeleceu. Quando Davi ouve isso de Saul, ele não vai para Golias, ele vai para o rei. Então ele ouve de Saul esta verdade, este envio, esta bênção. Vai, e o Senhor seja contigo. Aí ele deixou, é agora. É agora que esse cara vai perder a cabeça. E o pesco... e Golias estava furioso. E ele ficou mais furioso ainda por ser Davi. Um cara que vem de chinela havaiana, quer dizer, mais ou menos daquele tempo. Né? Acho que nem a havaiana era sem marca mesmo. Porque a havaiana agora está caro, né? Outro dia eu fiquei assustado, passei no shopping. E a minha filha falou, pai, me compra uma sandália. Havaiana, eu falei, baratinha, né? Havaiana do meu tempo, tinha essa referência. E falei, mas a Havaiana tem no shopping? Tem no shopping agora. Eu olhei os preços, quase caí de costas. Quase que fiquei igual Golias. E brum, caí. Falei, o quê? Bom, mas chegou um cara de sandália, sem armadura, sem escudo, sem espada. E isso era uma afronta para um guerreiro campeão. Porque um guerreiro era considerado, né? Um cara fortão, Anderson Silva, quando eles lutavam com os melhores e venciam os melhores. Agora, lutar com um rapazinho lá, baixinho e tal, e vencer, não significava nada. Provavelmente os amigos iam rir dele. Quando ele viu aquele garotinho vindo na direção dele, né, provavelmente com um cajadinho de pastor e tal, uma funda, ele falou, você vai fazer o que com isso aí? Vai enxotar algum cachorro, por acaso? Você veio lutar? E começou a amaldiçoar Davi. Mas Davi falou, cara, eu estou aqui em nome do Deus de Israel. Estou aqui com legitimidade. Estou aqui debaixo de envio. Estou aqui debaixo da palavra de Deus, que me deu o seu Espírito e que me fez ousado, e estou aqui com a concordância do Rei. Você não sabe, mas você já era. Você não sabe, mas a sua história já acabou. Você não sabe, mas a sua afronta acabou. Hoje mesmo você perde a sua cabeça. E Golias, né, daquele jeito, tal, querendo enfrentar, mas Golias não entendia. E por mais que Golias amaldiçoasse a Davi, nenhuma daquelas palavras teve qualquer efeito sobre a vida de Davi. Fala assim para o seu vizinho, querido. Quando você caminha na direção do seu obstáculo, do seu desafio, guiado pelo Espírito Santo, com a concordância e bênção de autoridades de Deus sobre a sua vida, pode o mundo inteiro te amaldiçoar, pode o inferno inteiro se levantar contra você. Nada, absolutamente nada, prevalece contra a sua vida. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra você, porque elas não têm poder, não atingem a sua vida, não tem para ninguém. Você será mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Davi, o que é que fez? Mirou em Golias. Outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que no tempo de oportunidade, quando você tem esse contexto de intrepidez para enfrentar o desafio, de bênção das suas autoridades, você tem que ser uma pessoa focada. Davi mirou em Golias. Você tem que atirar a pedra no obstáculo. Porque é engraçado dizer isso, mas parece que tem algumas pessoas que têm lá o obstáculo para enfrentar, para vencer, e elas têm que fazer aquilo naquele momento. Desafio é assim. Obstáculo é assim, que se transforma em oportunidade depois. Tem que fazer aquilo, naquele momento. Deus reuniu situações, circunstâncias, Deus moveu situações para te levar a um outro nível, mas você tem que enfrentar aquilo naquele momento. Tem pessoas que, diante dos obstáculos, distrai. Pega o celular e fica assim. Ah, que legal, joguinho. Então, nossa, postou no Face, curtir, 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 curtir. Só uma. Ou distrai com outras coisas. Ou distrai com outras atividades. Ou não estabelece as prioridades adequadas. O tempo de enfrentar dificuldade, desafio, você tem que ser uma pessoa focada. Davi provavelmente não ouvia mais nada. Quando ele mirou Golias, podia os irmãos falar de um lado, podia outros reclamarem, podia o exército dos filisteus fazer barulho. Ele não enxergava mais nada. Ele olhava o desafio na frente dele, ele sabia, vou atirar uma pedra e vai ser certeiro. Então, quando você estiver diante de um obstáculo, foque, seja uma pessoa focada, direcionada. Era para fazer aquilo naquele momento. Porque depois pode ser um outro momento. De tempos em tempos, nossos desafios mudam e o nosso foco, obviamente, vai mudar também. Mas nós temos que ser focados diante de um desafio. Então, concentre seu tempo, suas energias, sua capacidade e tudo que você é e tem em enfrentar o desafio. Quem tem foco não perde tempo. Amém? Fala para o seu vizinho, quem tem foco não perde tempo. Então, naquele momento, Davi tinha que vencer Golias. É de passo em passo, de vitória em vitória, de fé em fé. Agora, diante de um desafio, já que você tem esse contexto, você tem ousadia e intrepidez, você tem concordância, as pessoas estão dizendo, vai, e o Senhor seja contigo. Uma coisa importante, não deixe a sua alma gritar. Como é que a nossa alma grita? A primeira coisa, diante de alguns desafios, a nossa alma grita trazendo experiências passadas. Então, muita gente fica travada, ao invés de ir para frente, ao invés de ir para cima do obstáculo, porque ela tem tudo. Tem o contexto, tem a palavra, tem a bênção, tem a liberação, tem tudo. Só falta dar o passo. Mas quando ela vai dar o passo, ela começa a lembrar de umas experiências passadas. A pessoa fala assim, porque, não sei não, no passado eu tive tanta dificuldade. Tem um trauma nessa área. E aí, começa a lembrar de problemas, começa a lembrar o quão difícil é, começa a lembrar que no passado não deu certo alguma coisa. Não deixe o teu passado te paralisar. Porque ficar meditando no fracasso do passado significa ter medo do futuro. Essas coisas são como uma equação. Se você meditar, pensar, deixar os fracassos do passado vir à tona, você vai ter medo do futuro. Você vai ter insegurança. Tem gente que trava nessa área. Tem tudo para ir. Vai, meu filho. Tem até alguém empurrando lá. Vai. Né? Tem líder que envia com palavras. Tem líder que envia com palavras. Ou irmãos que envia com palavras. Ainda pega assim e fala, vai, meu filho. E o cara não vai. Ele cai aqui, volta dois passos. Fala, não, sabe o que é? É que eu tô com receio, estou com medo, porque no passado, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque há 20 anos atrás, porque não deu certo, porque eu sei, porque eu, entendeu? Fracasso do passado, pensar no fracasso do passado é igual a ter medo do futuro. Agora, meditar na ação de Deus no seu passado significa ousadia para o futuro. Pergunta para o seu vizinho, Deus te guardou no passado? Fala assim, não interessa os seus problemas agora, não interessa os seus traumas, não interessa os seus fracassos, não importa o que aconteceu, só quero saber de uma coisa, Deus te guardou ou não guardou? Você reconhece a mão de Deus no seu passado? Diga aí, você reconhece a mão de Deus na sua família? Fala assim, então diante de um desafio, pensa só nisso. O Deus que me guardou no passado vai continuar me dando graça para o futuro. Amém? Deus que te guardou no passado. Aleluia. Vai te dar graça. Vai te dar graça. Porque muita gente trava. Tem tudo. Tem o contexto, tem a bênção, tem tudo, mas é você que tem que enfrentar. É você que tem que dar o passo. É você que tem que mirar e jogar a pedra. Mas na hora de dar o passo, aí vem o passado. E a pessoa fala, vai. Não, não vai. É agora. É agora que Deus vai te elevar. É agora que Deus vai te abençoar. É agora. Aquele era o momento de Davi. Não tinha a ver só com livrar o exército de Israel, mas tinha a ver também com o plano de Deus na vida de Davi. Ele precisava passar por aquela etapa para ser quem ele foi chamado para ser. Ele precisava passar por aquele momento para ser totalmente o que Deus já havia preparado que ele fosse. Mas ele precisava passar por aquilo. Então ele seria rei. Então ele seria um grande profeta, adorador, seria conhecido o principal dos reis de Israel. Então ele tinha todo um contexto, tinha tantas coisas para ele viver. Ele teria muito mais do que ele imaginava em uma posição de autoridade e de governo. Ele seria um padrão na palavra de Deus. Mas ele tinha que passar por aquele momento. Eu estou querendo dizer que nós fomos chamados e nós temos um plano de Deus para cumprir em nossa vida. Mas se a gente travar pensando no passado, ele podia pensar assim, porque eu não sei se eu vou vencer esse golista. Até agora eu só cuidei de ovelhas, né? Também é o seguinte, aquele dia que eu fui pedir para o meu pai, para ele deixar eu vir para a guerra, sou um soldado, ele me falou um monte. Guardo isso no meu coração até hoje. Sei que eu sou baixinho. Sei que meus irmãos são melhores do que eu. Sei que tem essa coisa de caçula. Todo mundo me dava cascudo na cabeça. Mas eu não sei. Eu acho que de repente tem uma possibilidade de acertar na cabeça de Golias. Que eu reconheço até que eu jogo pedra bem, mas e se eu errar? Se eu errar, ele me mata e acabou tudo. Aí já era. Perdi. Vai ser uma vergonha. Pior, minha família vai ficar envergonhada. Israel vai ficar cativo. Olha o contexto. Acho que é muita responsabilidade para mim. Porque se eu perder, o exército todo vai ficar cativo. O rei Saul vai olhar para o meu pai Jessé e vai falar, obrigado, hein? Seu filho, estamos presos por causa dele. Aquele pirralho que apareceu na hora errada, quis dar uma desperto. Olha aí o que ele aprontou com todo mundo. Você percebe? Podia ficar pensando, meditando no passado. Podia ficar olhando para quem ele era na carne. Podia ficar pensando no contexto dele. Se ele deixasse o fracasso do passado vir à tona, não tem jeito. Aí não tem jeito. Como é que você convence uma pessoa que só vive pensando assim? É melhor falar para ela, meu irmão, pede para Deus te levar, então. Mais fácil. Fala para o seu vizinho, nós não somos assim. Nós somos daqueles que encaram o desafio. Mas pergunta para ele de novo, Deus te guardou no passado? Fala assim, eu quero saber uma coisa, meu irmão. Você reconhece a mão de Deus na sua vida, te guardando até aqui? Ele vai pensar, mas eu não era crente, não importa, você reconhece a mão de Deus. O Deus que te guardou no passado vai continuar te guardando, vai continuar te fortalecendo, vai continuar te abençoando, vai continuar te dando vitória, vai continuar com você. Ele disse, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é absolutamente fiel em nossa vida, não nos deixa, não nos desampara, nunca ficará frustrado aquele que confia no Senhor. Aleluia! E quando você olha para o seu passado, independente do nível de dificuldade que você tenha vivido, e você reconhece a mão de Deus, sabe o que acontece em relação ao futuro? Intrepidez e ousadia. Quem tem medo do futuro, quem fica inseguro quanto ao futuro, é porque está pensando no fracasso do passado. Isso é uma equação. Mas quem olha para o passado, reconhece a mão de Deus, a pessoa fala assim, realmente o passado foi difícil, mas se Deus me preservou lá, se Deus me guardou lá, agora então é bico. Hoje em dia é muito mais fácil. Agora que eu conheço mais a Deus, agora eu conheço mais a palavra, agora que eu tenho aliança com Deus, o Espírito Santo habita em mim, não tem para ninguém. Eu vou dizer uma coisa que parece tola. Meu irmão, não se preocupa. Mesmo que você não tenha habilidade de Davi de dar pedrada tão bem assim, você dá uma pedrada, erra. Golias vai te desviar, tropeça, cai, quebra o pescoço. Problema, porque é a mão de Deus, não é a sua. Aleluia. É a mão de Deus, não é a sua mão. Amém? Que se dependesse da gente, depois da vitória a gente ia dizer, eu sou o vitorioso. Você viu aquela pedrada que eu dei, acertei, é? E Deus fala, não foi você, cara, foi a minha mão. Fala para o seu vizinho, toda vitória na sua vida daqui para frente tem a ver com a mão de Deus, não com a sua mão. Fala, você não atira a pedra tão bem assim? Fala, você não tem tanta qualidade assim? Fala, falando a verdade, sem Ele, você não pode fazer nada. Nada, 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 nada e nada. Diga, mas com Ele, você pode todas as coisas. E tudo, e tudo, e tudo, e tudo. Porque é a mão do Senhor na sua vida. Aleluia. É a mão de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tempo de oportunidade, querido. Tempo de oportunidade. Nós estamos crendo nisso. Tem um monte de gente. Você vai ver claramente oportunidades de Deus na sua frente. Algumas vão parecer grandes desafios. Não tenha medo. Vá para cima. Antes de correr e vencer o obstáculo, corra para a sua autoridade. Faça tudo debaixo de concordância, de bênção. Mas vá para cima. Não fica vacilante, não. Vá para cima. Sabe o que fez toda a diferença na vida de Davi? A presença de Deus. A presença de Deus. Eu gosto do capítulo anterior, eu só vou citar para você. Depois você pode ler. Mas no capítulo anterior tem aquele momento que Samuel está na casa de Jessé e então ele encontra, manda chamar Davi, depois que os filhos de Jessé passaram. A Bíblia diz assim: Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isso que faz a diferença. Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A ousadia de Davi não vinha do temperamento dele. Até porque, no natural, Davi era um cara relativamente sossegado. Ele escreveu assim: como criança que descansa nos seios da sua mãe, assim eu fiz calar a minha alma em mim. Mas a ousadia que Davi tinha, tinha a ver com a presença de Deus. Tinha a ver com o Espírito de Deus que estava nele. E por causa do Espírito de Deus, quando ele chegou diante de um desafio, ele enfrentou o desafio. Aquele desafio se tornou na maior oportunidade da vida de Davi. Era plano de Deus. Tudo aquilo tinha a ver com o plano de Deus. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo, Deus vai trazer diante da sua vida, diante dos teus olhos, desafios, obstáculos. Algumas coisas vão parecer até afronta. Não tenha medo. Deus está com você. Ele é por você. Ele habita em você. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não fuja de desafios. Não tenha medo de nada. De nada. Porque todo desafio que você enfrentar na unção de Deus vai se transformar em oportunidade, vai virar recompensa e você vai ser lançado num nível diferente do plano e do propósito de Deus para a tua vida. De glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. Eu sinto o Espírito Santo dizer assim: eu vou chacoalhar a sua vida. Está muito tranquila. Está muito tranquila. E tempos são assim, tempos diferentes. Davi passou um tempão. Leva ovelha, traz ovelha, pega ovelha, guarda ovelha, olha ovelha. Estava tranquilo. Embora ele tivesse aquelas experiências do leão e do urso, mas pouca coisa aconteceu. Mas de repente vem Deus, chacoalha tudo. Sabe por quê? Porque como Davi, você foi chamado para reinar em vida. Você pode falar com ousadia para alguém: você foi chamado para reinar em vida. Carta de Paulo aos Romanos diz assim: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Reinar em vida. Seu e o nosso fracasso, a nossa derrota, a nossa vida escondida e as nossas tentativas de nos proteger de tudo e de todos, dos problemas, não glorificam a Deus. O que glorifica a Deus é você vencer e dizer diante do mundo espiritual: Jesus, vem, porque eu tenho posto os teus inimigos por estrado dos seus pés. Senhor, que a tua palavra diz é verdade, porque a tua palavra diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Isso glorifica a Deus. Você foi chamado para ter uma vida que glorifica a Deus, em todos os níveis. Muitos aqui terão desafios financeiros à frente, não tenha medo, meu irmão. Portas abertas em nível pessoal, não tenha medo. Outros em nível ministerial, não tenha medo. Deus vai chacoalhar a sua vida e vai te levar muito além. Não tenha medo, não tem Golias, não tem mais nada. Não tem mais nada, porque Jesus já é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e será para todos sempre. Ele já tem o nome que está sobre todo nome que se nomeia, e esse nome foi dado à igreja. Não tem para ninguém. Estamos com o Senhor no reino dEle. Somos dEle, nossa vida é dEle. E dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então a gente não precisa ficar paralisado por causa do passado, nem seguro com relação ao futuro, porque Ele é Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amigo, e Ele é o nosso pastor, e Ele guia a nossa vida, e Ele também, pelo Espírito dEle, nos chacoalha e nos desafia. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus vai chacoalhar a sua vida, mas vai ser muito melhor. Você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Você vai amadurecer. Amém? Quantos querem isso? O que é que fez diferença na vida de Davi? A unção que ele tinha recebido. Hoje Deus tem uma nova graça e unção para derramar sobre a tua vida. Então feche os teus olhos, levante as tuas mãos e comece a adorar ao Senhor e dizer: Senhor, mais do teu Espírito sobre a minha vida, mais do teu Espírito, mais da tua unção. Oh, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu declaro que o Espírito de Deus, nesta noite, vem sobre você, numa medida diferente, num nível diferente. Ah, abrindo os teus olhos, o Espírito de Deus vem sobre você nesta noite, te dando ousadia, te dando intrepidez, renovando as tuas forças, dando discernimento ao teu coração. Você vai julgar todas as coisas pelo Espírito e não pela alma, não com as tuas emoções, mas você vai olhar pelo Espírito e saber que a mão de Deus está sobre a tua vida, conduzindo a tua vida. Oh, em nome de Jesus, Senhor amado, libera a tua unção nesse lugar, libera a tua graça nesse lugar, libera a tua vida nesse lugar, sobre nós, sobre os nossos corações. Leva-nos além, Senhor, leva-nos além, leva-nos além, Senhor, leva-nos além. Oh, xerebalabassô. Oh, começa a dizer aí no seu coração: eu quero mais do Espírito de Deus na minha vida, eu quero mais de ousadia, eu quero mais de intrepidez, eu quero mais do Senhor. Aleluia! Oh, eu quero mais da tua presença em mim, Senhor, eu quero mais da tua graça. Oh, você foi chamado para ser mais que vencedor. Você foi chamado para vencer os gigantes. Você foi chamado para vencer os obstáculos. Você foi chamado para vencer as trevas. Você foi chamado para vencer o mundo. Você foi chamado para viver de glória em glória. Você foi chamado para viver de fé em fé. Oh, você foi chamado para andar sem se cansar, para correr sem se fatigar. Você foi chamado para voar. Você foi chamado para reinar em vida. Você foi chamado para manifestar a glória do Senhor. A glória do Senhor vai brilhar na sua vida. A glória do Senhor vai brilhar na sua vida. A glória do Senhor vai transbordar no seu espírito. Oh, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Vem Senhor, vem Senhor, vem com teu Espírito, Senhor. Oh, levanta a tua voz ao Senhor e clama com todo o teu coração. Levanta a sua voz e apresenta o seu coração, apresenta a sua vida. O Espírito de Deus quer te encher e te encher e te encher e te dar mais. Oh, mais.